Olá a todos, bem-vindos a mais um Etox. O meu nome é João Lopes e hoje eu e o Fábio vamos falar-vos sobre a última camada de defesa num ciberataque.
Hoje, de facto, regressamos agora com muito melhor qualidade de áudio.
Voltamos à nossa voz de rádio.
Já de regresso aqui ao estúdio, mas também quero deixar aqui um pequeno pedido a todos vocês que nos estão aqui a ouvir. Eu creio que fazer podcasts em movimento é sempre algo interessante e eu por acaso escuto alguns podcasts que até são feitos dentro de carros e tudo mais. Só que de facto temos aqui algum problema no que toca à qualidade do áudio. Levar os microfones para o estúdio para dentro do automóvel não é uma boa solução. Creio que se calhar microfone de lapela. Para todos os que nos estão a ouvir, que são um bocadinho mais especialistas, se calhar que nós, na componente de áudio, pedia-vos que, se tiverem aqui algumas sugestões para nós melhorarmos a nossa qualidade em movimento, agradecemos. Entretanto, João, hoje vamos falar de backups, é isso?
De backups. Podem nos irem erro, né? Quando falamos aqui na última camada, a primeira coisa que nos vem à cabeça são os backups. Mas, nos últimos tempos, mais ou menos a partir do meio do ano passado, diria eu, começámos a ver aqui uma tendência, foi o surgimento dos ciberseguros, ou seguros para a cibersegurança. Foi algo que já existia lá fora há muito tempo. Nós temos conhecimento, por exemplo, que em Espanha é algo que se fala desde o início da pandemia, mas é algo que tem vindo a crescer em Portugal e temos tido muitos amigos do podcast a fazer-nos perguntas sobre isto e a querer que nós falássemos sobre o tema e a mandar e-mails para redtalks@gmail.com a fazer questões sobre esta temática, então decidimos trazer-vos aqui um podcast sobre este tema. Começando aqui, para vos dar algum enquadramento, nós tivemos aqui alguma pesquisa e chegamos a uma conclusão que muitas das empresas que sofrem um ciberataque grave, principalmente na área das PMEs, temos uma grande percentagem que acabam por fechar 6 meses, um ano após o ataque. Porque, além de todos os impactos diretos que um ciberataque causa, como perda de reputação e tudo mais, temos aqui também uma vertente a longo prazo que vai criar um peso para a organização. O que é isto significa? Basicamente, existe a necessidade de proteger a infraestrutura, existe, depois do ataque, de recuperar todos os dados, fazer a correção dos acessos e tudo mais, mas depois temos a perda económica que a empresa pode ter por vários dias de trabalho paradas, a perda de reputação que pode levar a muita perda de negócio no futuro, e tudo isto acumulado pode levar a muitas empresas que, num período de longo prazo, acabem por fechar. E foi um bocadinho com esta lógica que começaram a surgir cada vez mais em Portugal estes seguros para a cibersegurança que têm vindo a ter uma maior repercussão, com a ideia de que, através destes seguros, conseguimos mitigar estes custos a longo prazo, como o possíveis pagamentos de resgates que causem uma falha financeira na bolsa dos clientes, tem uma compensação económica pelo dinheiro despendido para voltar a retomar acesso à empresa, desencriptação de máquinas, retomar todas as formatações necessárias para que a empresa volte a funcionar, haver aqui umas equipas de incident response nestas seguradoras que possam ajudar as empresas a recuperar todas as informações e os dados. E com esta necessidade começaram a surgir cada vez mais estes seguros para isto. E depois também, para uma parte que eu acho que provavelmente seria, para mim, uma das mais importantes e que menos faladas, que é os danos a terceiros, que muitas vezes acontecem a clientes, a prestadores de serviços. Quando nós somos atacados enquanto organização, muitas vezes podemos ter ou não de compensar estas empresas, estas organizações, e muitas vezes também temos as multas pelo RGPD, por exemplo, não proteção dos dados, que também poderão ser ajudadas através destas seguradoras para a cibersegurança.
Bem, a verdade é que o tema de hoje levanta aqui alguma controvérsia aqui no tema abordado. Quando tu começas por dizer que é a última camada de defesa, eu acho que é mesmo assim que deve ser visto, ok? E eu não sou, eu conheço muitos colegas da área que são altamente contra os seguros, eu já explico o porquê e dou-lhes alguma razão na sua argumentação, mas eu não sou tão extremista. Acho que, como nós já falámos aqui diversas vezes, a cibersegurança, ou a correta implementação da cibersegurança deriva de um modelo, e esse modelo tem diversas camadas, e eu acho que ter um seguro de aquilo que se chama o Cyber Risk Seguro faz, obviamente, todo o sentido. Principalmente para cobrir aquilo que estavas a mencionar, ou seja, para conseguir cobrir possíveis tempos de inoperabilidade que as empresas possam ter no mercado, o tempo que a empresa possa não ficar no ativo, prejuízo de receita, a reputação, que é outro ponto fundamental que muitas vezes nós nos esquecemos, porque eu vejo muitas empresas que me dizem: ah, mas eu não tenho assim tanta informação importante, ou se eu perder alguns dados eu continuo a sobreviver. Sim, mas há custos reputacionais, eu posso perder negócio se eu for alvo de um ataque, e muitas das vezes estes pontos são esquecidos. As empresas aqui, as seguradoras, e nós consultámos aqui várias seguradoras, seja a Tranquilidade, a Mafre, a AGA, entre muitas outras, umas que oferecem um bocadinho mais de coberturas, outras menos, mas tipicamente o objetivo é sempre o mesmo. Portanto, em caso de ataque, as seguradoras, eu diria que a maior parte delas tem uma equipa de incident response, e aqui nota-se muito que há uma parceria entre as seguradoras e empresas especializadas na componente de cibersegurança e que atuam nessa área, e que caso o seu segurado necessite, no momento então de ter sido alvo de ciberataque, contacta a seguradora e a seguradora coloca logo uma incident response team em ação. Mas também existem depois outros valores que são aqui possíveis de ser dados ao segurado, nomeadamente derivado daquilo que estavas a dizer sobre a parte dos honorários de outro tipo de equipas que sejam necessárias, equipas que eu possa contratar para colocar outra vez todos os meus serviços operacionais, e outros tipos de produtos que eu tenha que momentaneamente adquirir para resolver a situação. Atenção a este ponto, ou seja, a seguradora não vai pagar e eu depois tenho que adquirir backups. Não vai preparar para o futuro. O seguro é sempre com base para eu tentar recuperar a minha operacionalidade da empresa, ok? Portanto, é sempre com base nisso. Portanto, se eu naquele momento resolver: ah, não, agora é que eu vou colocar uma firewall, que faz todo sentido, a seguradora não vai pagar. Mas vai pagar qualquer tipo de ferramentas que eu necessite para conseguir obter outra vez toda a informação, todos os meus dados, etc. Portanto, tudo o que envolva, tudo o que sejam ações necessárias para recuperar toda a informação e colocar a empresa operacional outra vez, quase todas as seguradoras, eu diria que todas, têm esse campo coberto. Umas com mais limitações do que outras, outras com valores mais altos, valores mais baixos, e por aí fora. Também se nota que existe aqui alguma checklist inicial que é preciso antes de contratar este seguro. Isto é importante, ou seja, eu tenho que ter alguns mecanismos de segurança implementados dentro da minha organização para que a seguradora aceite então ter-me como segurado. Isto é muito importante, e a maior parte delas pede praticamente tudo o mesmo: um software de proteção de endpoint, ou seja, um antivírus, componente firewall, credenciais complexas, ou neste caso não é as credenciais complexas, mas um mecanismo de implementação de credenciais complexas, ou seja, com mais do que 12 caracteres. É o que vem descrito na maior parte dos datasheets deste relativamente ao SUR. Agora, outro dado também fundamental é tudo aquilo que envolve a componente de reputação, e é algo que também estas seguradoras muitas vezes conseguem ajudar. Portanto, se eu vou ter dados reputacionais, depois a seguradora não é uma indemnização que me irá pagar, mas vai pagar tudo aquilo que eu necessitar para voltar outra vez a ter aquela reputação. Existem também seguradoras que é feito um cálculo ao lucro, não são todas, atenção, mas se eu ficar se eu ficar inoperável durante, vamos dizer, aqui 2, 3 meses, é calculado o lucro possível que eu iria ter, então pode ficar previamente acordado com a seguradora. Portanto, isso será mais um ponto de indemnização. Agora, a grande pergunta e aquilo que a maior parte dos clientes faz é: então, com base nisto, a seguradora significa que me irá sempre indemnizar ou irá me libertar valor digamos assim, de uma forma mais corriqueira, para eu conseguir recuperar a informação. Okay? A ideia, e antes de irmos à pergunta que todos já devem estar a pensar, é a ideia é o seguro existe para me compensar monetariamente e também com equipas, okay? Dependendo do tipo de seguro. Eu, para que eu, no momento após ataque, eu consiga fazer de tudo para recuperar a informação. Evitando sempre, este é que é o ponto, pagar o resgate, não é? Que é isto que, na maior parte das vezes, soa como a opção mais fácil quando eu tenho o seguro. Então levanta a seguinte pergunta. As seguradoras pagam o resgate ou não pagam? E a resposta, apesar de ser ali uma zona meio cinzenta, quase todas eu consegui encontrar a resposta. No fundo é, a seguradora vai reembolsar o cliente de pagamentos que tenha feito a resgates exigidos pelos atacantes. Ou seja, não paga diretamente, mas depois irá indenizar o cliente que pagou.
Não paga, mas paga. Mas não paga, mas paga.
Atenção. Certo. Atenção. A maior parte das seguradoras tem determinadas cláusulas que diz, e a principal é esta, que só irá reembolsar o cliente do pagamento do resgate caso exista alguns pontos, que são eles a comunicação do incidente às autoridades, okay? Portanto, isso já tem que estar previamente colocado, e que perante uma equipa de incident response seja verificado que a melhor opção e a única opção de recuperação de dados, digamos assim, é o pagamento do resgate. Okay? Isto é muito importante. Ou seja, para todos aqueles que adquirem um seguro e que acham que o segurador irá pagar o resgate, não é? Como primeira instância, estão equivocados. O reembolso do resgate, o reembolso dos custos associados ao resgate, só é libertado caso se verifique que era a única opção de recuperação de dados. Ok? E que essa era uma opção viável. Atenção. Porque se não for classificada como uma opção viável, e pode ser, vamos dizer aqui, eu fiz uma comunicação às autoridades, e as autoridades disseram, atenção, não pague a esse ransomware group, porque já diversas vezes verificámos que eles não devolvem ou não nos dão as chaves de encriptação. Se eu, na mesma feito teimoso, quiser pagar, eu fui contra o aconselhamento do Centro Nacional de Cibersegurança e contra a Polícia Judiciária. Okay? Portanto, a seguradora aí, nesse caso, não irá pagar. Portanto, muita atenção a estas pequenas entrelinhas. Okay? Agora, dependendo também aqui e sobre os pagamentos de perdas monetárias, etc., faltou-me só dizer que muitas seguradoras também pagam. Às vezes eu vejo em muitas delas é como uma cláusula adicional ou uma opção extra ao seguro que pagam caso um utilizador, ou neste caso alguém da empresa, tenha sido alvo de um ataque de phishing e tenha feito, por exemplo, uma transferência de um determinado valor para uma entidade, por exemplo, fraudulenta, por exemplo. Também pagam esse tipo de situações, ok? Ou que, sabe, pagou de alguma forma algum atacante, etc. Ou seja, foi alvo deste tipo de burla. Muitos dos seguros também têm esta opção de pagar. Outra característica também importante, e que eu encontrei em alguns seguros que cobriam, outras que não. Atenção a isto, portanto, aconselhem-se depois com a vossa seguradora ou com o seguro que vocês irão fazer. Que se eu sofrer um ataque voluntário interno, não pagam. Okay? Portanto, se alguém se chatear comigo internamente, não pagam. Outro ponto, e que é importante.
Atenção àquele ataque de nós falámos há dois, três episódios atrás, em que alguém dentro da organização seria o ponto de entrada voluntário para o
Por
ataque.
Exemplo, os afiliados.
Os afiliados, exatamente, o programa de afiliados, estava a falar a palavra. Obrigado. O programa de afiliados fará com que grande parte dos seguros que nós vimos não vos vão pagar e ajudar na recuperação das vossas informações.
Outro ponto. Seguradoras não pagam informação minha, da empresa, que resida em terceiros. Isso é muito importante. E equipamentos pessoais. Seja, para todo aquele pessoal que adora usar os seus equipamentos pessoais para trabalho e nesses equipamentos pessoais reside informação da empresa, se houver algum ciberataque, a seguradora não paga, ok? Pelo menos para fazer a recuperação destes dispositivos. Depois terão que se aconselhar com a vossa seguradora se pagará para o resto, mas não para esses. Eu diria que não paga se a informação estiver essencialmente naquelas máquinas. E este é que é preciso milhões de atenção. Se a vossa informação existir em terceiros. Isto é um ponto que muitas das vezes é esquecido. Ainda no outro dia eu estava a ouvir um inspetor da Polícia Judiciária falar sobre aquilo que mais verifica em Portugal e sobre os ciberataques em Portugal, etc. E há um ponto engraçadíssimo, que é muitas empresas, e nós sabemos disso, muitas empresas trabalham com empresas parceiras para fazer, por exemplo, uma manutenção do seu ERP ou para cuidar dos seus servidores, etc. E eu internamente posso implementar um modelo de segurança super robusto. Mas depois, e isto é uma desleixo meu, para não dizer outra palavra, mas depois não vou forçar a que essas empresas terceiras me digam que tipo de mecanismos de segurança têm implementados. Ou seja, eu posso ter o melhor modelo de segurança do mundo, mas depois trabalho com empresas que estão altamente vulneráveis e que, se for preciso, têm uma porta de entrada para a minha organização. Muita atenção a isto quando escolhem os parceiros. Por isso é que muitas das vezes vemos, e a nós, como consultores, chegam-nos muitas empresas que querem cumprir normas de segurança para poder continuar a trabalhar com determinados clientes. Ficam chateadíssimos, obviamente, porque agora têm que gastar dinheiro. Na minha modesta opinião, faz todo o sentido. Okay? Ninguém gosta, é um facto, não é? De agora de repente ter que cumprir uma data de normas, que já deveria ter cumprido há mais tempo, mas é fundamental que assim o seja. E cabe-nos a nós também exigir, então, aos nossos parceiros e empresas com o qual nós trabalhamos, que cumpram normas de segurança, nem que sejam as normas de segurança mais básicas. Okay? Isto é muito importante, porque se essas pessoas forem atacadas, reparem no seguinte, eu tenho uma empresa que eu uso, ou que é a minha parceira, para gerir o meu ERP. E de repente essa empresa é atacada, e eles conseguem obter acesso à minha infraestrutura, e acedem ao meu ERP, e conseguem obter informação dos meus clientes. O seguro não vai pagar, porque eu não fui alvo de um ciberataque. Foi empresa terceira. Eu não vou receber informação, não vou receber valores sobre isso. Muita atenção sobre estes pontos, ok? Verifiquem com cuidado e por isso é que nós iniciámos este podcast a dizer é a última camada de defesa. É quando todas as outras falham, não é? Esta entra em ação.
Mas é necessário que as outras existam, não é?
Obrigatório que as outras existam.
E tentar não fazer requisitos mínimos só para ter o seguro, até porque já chegámos à conclusão, durante a explicação do Fábio, que existem muitas variantes e muitos pequenos pormenores que podem levar a que o seguro se torne inútil ao final do dia. Por isso, todas as medidas de segurança e mais algumas que nós temos falado nos últimos podcasts e que vocês todos conhecem, e os modelos de segurança todos que falamos, continuam a fazer todo o sentido e a ser necessários, porque sem eles, muito dificilmente conseguirão realmente aproveitar o seguro. Lá está, porque poderá haver opções melhores, poderá a culpa não ser vossa, poderá haver várias variantes que farão com que o seguro não vos seja pago e que não vale a pena utilizá-lo.
Agora, para terminar, eu disse ao início que eu sou a favor dos seguros como a última linha de defesa. Mas existem colegas meus de profissão que não são. Qual é o motivo? Porquê que eles são do contra? Alguns sim. Mas a verdade é que os seguros dão uma falsa sensação de segurança aos clientes. E notou-se, e está mais do que comprovado, que quem adquire, principalmente ao início, agora está mais restrito à adoção de um seguro. Porque as empresas, as próprias seguradoras, com a quantidade de ciberataques que têm sido nos últimos tempos, também não querem ficar no prejuízo, como nós sabemos e bem. Então, colocam mais requisitos na hora de fazer o seguro, o que obriga os clientes a cumprir muito mais normas de segurança. Para ficar claro, a seguradora ganha se o seguro não for ativado. Portanto, normalmente acontecem duas coisas. Ou vai exigir muitos requisitos por parte do cliente para que a probabilidade do seguro ser ativado é baixa, ou vai dificultar a ativação do seguro após sinistro. Eu não gosto de acreditar na segunda, mas gosto de pensar que se focam muito na primeira. E nota-se já várias seguradoras a fazer diversas análises de risco nas empresas, inclusivamente há muitas que até que eu depois estava a ler o FAQ e estavam a mencionar que antes de execução do seguro e pós também, fazem uma reunião com o cliente, seja presencial, seja remota, para validar todos os modelos de segurança. E só o sinistro pode ser participado e ativado à apólice se detectarem que os sistemas de segurança in place, que estavam colocados na altura que foi feito a análise prévia, falharam. Ok? E porque se depois, e depois isto levanta aqui outros temas e cada vez mais nós vamos evoluir para isso. Se detectarmos que determinados equipamentos de segurança foram reconfigurados após a tal reunião, ou se eu deixei de ter determinados equipamentos de segurança, eu tenho que comunicar à seguradora. E se a seguradora detectar que eu fiz estas alterações sem falar com eles, podem se recusar a pagar. Ok?
Então, sim. Assim, eu admito que eu fiz parte dos teimosos que eram contra os seguros, mas por duas razões muito, muito claras, que o Fábio já disse, que é quando as empresas confiaram demasiado, e na fase inicial confiaram demasiado nos seguros e em vez de investirem nas soluções de segurança, acharam que era mais fácil investir nos seguros e punham a segurança mais de lado e tentavam arranjar um seguro que cobrisse. Muitos deles conseguiram ter seguros aprovados, que se calhar quando tiverem o problema, como o Fábio disse, vão confirmar as soluções de segurança que deixaram de ter e vão ter problemas. E porque nós sabendo que em Portugal, principalmente no mercado de PMEs, não temos nenhuma empresa que tenha uma segurança perto do máximo possível, não é o máximo, não existe o 100%, né, como nós sabemos, mas que possa ter o máximo possível, que não vão ter um MFA, ou têm um antivírus em EDR, ou não tem uma solução de XDE, por aí fora. Vão sempre faltar alguma coisa de segurança, que o mais lógico não será investir nos seguros. Os seguros fazem sentido para uma empresa que investiu, e que é a minha opinião, Fábio, podes concordar ou discordar, e os nossos ouvintes também, na minha opinião o seguro faz sentido quando nós fizemos tudo o que podemos a nível de segurança, ainda podemos investir mais e vamos investir no seguro para que no final do dia, se tudo isto falhar, eu ter alguma maneira de me prevenir.
Completamente de acordo, lá está. É a última camada de defesa depois de eu já ter um modelo de segurança implementado. Agora, parte engraçada nesta história é que, lá está, muitos analistas assim o disseram, que sempre que os clientes contratam seguro vão evitar a aquisição de produtos de segurança para cumprir o seu modelo de defesa que devem ter. Isso notou-se, claramente. Aliás, houve um excesso de confiança. Foi notório no mercado e muitos clientes, aliás, muitos clientes chegaram ao pé de nós e disseram: não, eu não preciso assim tanto, que eu comprei, fiz um seguro da AXA ou da ASEAS, ou seja lá o que for. Já foi algo corrente, daí o João estar a comunicar isto. E deu, de facto, esta falsa sensação de segurança. Agora, o reverso da medalha, que é giríssimo, que é, os atacantes começaram, não sei se tiveram essa informação. João, vamos fazer um podcast sobre as áreas mais afetadas por ciberataques. E é engraçado que as seguradoras são uma delas. É uma das áreas. Porquê? Este é giro. Porque os atacantes, da altura, perceberam, isto a nível mundial, perceberam, então, mas se as seguradoras estão a pagar resgatas, um cliente que é cliente de uma seguradora, a probabilidade de eu receber o meu pagamento do resgate é muito alta. Então, o que é que se tem verificado muito? Os atacantes têm atacado as seguradoras para conseguir a base de dados de clientes, para a seguirem atacar clientes dessas bases de dados e que, adivinhem, têm pouca segurança esses mesmos clientes, mas são ótimos pagadores de resgate. Portanto, é um win-win aqui. Bem, é só win, porque quem faz o win é o atacante, a seguradora perde dinheiro e o cliente fica chateadíssimo.
Agora, e muitas vezes perde também o dinheiro porque eles pagam o resgate à cabeça, não quer dizer que depois a seguradora lhes pague o resgate a eles, não é? Como falaste há pouco.
E nada indica que eles a seguir não fiquem encriptados outra vez e a seguradora já não paga. Falando na segunda vez que já não paga, nós também temos estado a referir muitas vezes, então, dos ciberataques agora com dupla extorsão. A seguradora não vai pagar para vocês libertarem os dados e para a seguir o atacante não publicar os dados. Portanto, atenção a isso. Pagar não é o melhor recurso, nem pouco mais ou menos. E não devem nunca, em momento algum, pensar que a seguradora vai ser a vossa salvação para pagar resgates. Ok? E estes são os principais motivos, estes dois últimos, ou seja, a falsa sensação de segurança, o facto de se tornarem targets de atacantes, o facto de muitos analistas não gostarem da componente de seguros. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem 8 nem 80, há espaço para tudo, é um facto. E se nós montarmos um modelo correto de cibersegurança, que envolva várias camadas de defesa, que envolva a última camada de defesa de modelo, que é os backups, com a replicação off-site. E se no final disto tudo, que já está implementado, eu tiver um seguro, é um plus. Okay? Eu não devo é fazer ao contrário. Eu não devo é começar pelo seguro e depois pensar no resto. E normalmente, João, as seguradoras que permitiam que se fizesse um seguro sem primeiro ter proteção interna, eram seguradoras tipicamente o valor do prémio era baixo. Okay? Está à volta de 50 mil euros. Tudo o que seja seguradoras que já vão a valores muito mais avultados, como 500 mil ou mais, dependendo do tipo de organização que seja a falar, já são seguradoras que, obviamente, o risco já é maior. Então já exigem muitos mais requisitos a nível de segurança. Portanto, esta ideia deixo-vos a pensar se faz sentido ou não faz. E já agora sugiro também, enviem as vossas opiniões, se acham que faz sentido um cliente ter seguro ou não.
Acho que isto seria um tema excelente para um dia se fazer uma mesa redonda. Com parceiros, com fabricantes, a falar um pouco sobre isto. Não sei se as seguradoras irão gostar do que se ia dizer.
Também se pode, mas pode-se convidar alguém da seguradora.
Uma seguradora também. Mas sim, acho que é algo a pensarem.
Mas nota, João, sem te querer interromper, este tema, não revelando aqui grande detalhe, como tu sabes, nós andamos sempre meio aflitos à procura de temas para o podcast. Mas felizmente, não sei como, já lá vão alguns meses e nós temos conseguido nunca falhar uma semana. Parece que as coisas nos surgem. E este é uma história um bocadinho engraçada, um bocado chata. Mas este tema surge-me a mim porque numa conversa com alguém que comercializa seguros, um broker, neste caso, que comercializa seguros até na componente da cibersegurança, estava a tentar vender a sua carteira de seguros e dizer que tenho estes seguros de vida, seguros de saúde, etc. E tenho também para empresas seguros na componente de segurança que, em caso de necessidade, e se for preciso, nós pagamos resgates. Esqueceu-se tudo o resto e entrou logo a matar. Aquilo deixou-me com a pulga atrás da orelha e pronto. E estamos aqui hoje a falar disto.
Exatamente. Obrigado a todos por nos ouvirem. Para a semana teremos um novo episódio. Já sabem, continuem a mandar as vossas excelentes sugestões para o redtalks@gmail.com e também, como o Fábio falou, a vossa opinião sobre esta temática. Estou aqui curioso para o que é que, porque é que os nossos ouvintes acham deste tema. Mantenham em mente tudo o que nós vos transmitimos aqui e tirem as vossas conclusões sobre os seguros para a cibersegurança. Obrigado a todos e obrigado, Fábio.